5. Uma concepção nova da inteligência e da afeição. Tornar-se uma criatura nova significa ter uma consciência nova, uma capacidade de olhar e de inteligência do real que os outros não conseguem ter, e uma afeição nova, uma capacidade de adesão e dedicação ao real, ao outro diferente de si, que não é sequer imaginável. A criatura nova identifica uma inteligência e um coração diferentes no comer e no beber, no vigiar e no dormir, no viver e no morrer. As palavras que no Antigo Testamento eram lei imposta ou inscrita nos umbrais das casas tornam-se na criatura nova, a consciência normal com que se atravessa todo o complexo de circunstâncias do real. Na experiência de um grande amor, tudo se torna um acontecimento no seu âmbito. A criatura nova tem uma mens nova, nous em grego, uma capacidade de conhecer o real diferente da dos outros, como se dá o nascimento deste nous. O conhecimento novo nasce da adesão a um acontecimento, do afetos a um acontecimento ao qual se está ligado, ao qual se diz sim. Este acontecimento é um ponto concreto na história. Tem uma pretensão universal, mas é um ponto concreto. Pensar partindo de um acontecimento significa, antes de mais, aceitar que eu não defino aquele acontecimento, mas antes sou definido por ele. É nele que vem ao de cima aquilo que eu realmente sou e a concepção do mundo que eu tenho. Isto desafia a mentalidade comum que, para ajuizar, tende sempre a interpretar os pontos concretos no seio de um universo abstrato. A mentalidade nova, pelo contrário, não nasce por um processo de dedução analítica a partir de determinados princípios ou critérios que depois se aplicam, mas de um acontecimento, de alguma coisa que aconteceu e que acontece. Ela não nasce de mim, mas daquilo que eu encontro. Não é uma aplicação minha, mas é o obedecer àquilo que encontrei. O conhecimento novo implica, por isso, a contemporaneidade com o acontecimento que o gera e continuamente o sustenta. Uma vez que esta origem não é uma ideia, mas um lugar, uma realidade viva, o juízo novo só é possível numa relação contínua com esta realidade, quer dizer, com a companhia humana que prolonga no tempo o acontecimento inicial. Esta propõe o ponto de vista cristão autêntico. O acontecimento permanece na história e com ele permanece a origem do juízo novo. Quem privilegia as suas análises ou as suas deduções acabará por adotar os esquemas do mundo, que amanhã serão diferentes dos de hoje. Permanecer na posição da origem em que o acontecimento faz surgir o conhecimento novo é a única possibilidade de se relacionar com a realidade sem preconceitos, segundo a totalidade dos seus fatores. Um juízo permanentemente aberto e sem preconceitos é, com efeito, tão impossível às forças únicas do homem como é o único que respeita e exalta o dinamismo da razão, que é a abertura à realidade segundo a totalidade dos seus fatores. Para que a mentalidade seja verdadeiramente nova, é preciso que, da consciência do seu pertencer, ela esteja continuamente empenhada na confrontação com os acontecimentos presentes. Nascendo de um lugar presente, ela julga o presente, ou então não existe. Se não tem que ver com a experiência presente, o conhecimento novo não existe, é uma abstração. Neste sentido, não fazer juízos sobre acontecimentos é mortificar a fé. A modalidade com que nasce o critério para ajuizar pode ser apontada de forma resumida pela palavra olhar. Trata-se de estar diante do acontecimento encontrado sem trocar, a dada altura, a lealdade do olhar pela preocupação de afirmar aquilo que nos parece e agrada ou aquilo que nos interessa. O que permite que nasça em nós um critério novo de juízo e que não cedamos aos critérios do mundo é uma lealdade do olhar ao acontecimento. Como uma criança diante do real, que não inventa nada, não faz entrar nenhuma outra preocupação no seu olhar. Ao crescer, tenderá a olhar para a mesma coisa, introduzindo fatores modificadores, estranhos, que tornarão o juízo não sincero. Adotará os critérios do mundo, ao passo que é a lealdade do olhar ao acontecimento que nos leva mais longe. É um afetos, como aquele que tinha Simão, tão pura e profundamente afeiçoado a Jesus, o que leva mais longe a capacidade de ajuizar adequadamente a realidade. A mesma dinâmica é expressa por uma frase entusiasmante de São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Este por mim dilata-se a todo o mundo e procura o abraço do mundo para que todos o percebam. Embora vivendo na carne, para viver o cristianismo não nos é pedido para renunciarmos a nada, mas para mudarmos o modo de relacionamento com tudo. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Toda a palavra ociosa que os homens disserem prestarão contas no dia do juízo. Embora vivendo na carne, quer dizer, na situação tal como ela é, diante da rapariga que me impressiona, na família em que o pai e a mãe estão sempre a discutir, embrenhado no trabalho 12 horas por dia, doente, incapaz de fazer tudo aquilo que é preciso fazer, distraído, esquecido. Vivo na fé do Filho de Deus, ou seja, pertenço a um acontecimento, a uma origem que muda a forma do olhar. A forma do olhar torna-se fé. Vivendo na carne, participo num acontecimento que me torna capaz de uma inteligência nova, mais profunda e mais verdadeira do que as minhas circunstâncias. O que significa olhar para o rosto de uma rapariga segundo a carne? Significa que tudo se reduz a um agrada-me, não me agrada. Tenho simpatia, não tenho simpatia. Tenho dificuldade, não tenho dificuldade. Embora vivendo na carne, vivo na fé, quer dizer, pelo contrário, encaro a relação com ela na fé do Filho de Deus, na adesão a Cristo. E então aquela rapariga é, na medida da atração, o sinal através do qual sou convidado a aderir na carne à essência das coisas, a descer à realidade das coisas, até onde as coisas são feitas. Não há nenhuma evidência maior. Não existe nada de mais evidente para um homem que usa a razão do que o facto de que neste instante, neste momento, não sou eu que me faço, eu sou tu que me fazes, eu sou um outro que me faz. O mistério de Deus que me gera desceu até tão perto de mim, a ponto de desvelar a sua identidade, fazendo-me com o meu ser, com a minha consistência. São Paulo diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Existe uma relação com o mistério que faz todas as coisas. Existe uma relação com o mistério feito carne, homem, Jesus, que é imensamente mais humana, mais minha, mais imediata, mais tenaz, mais externa, mais inevitável do que a relação com qualquer outro, com a mãe, com o pai, com a noiva, com a mulher, com os filhos, com todos e com tudo. Tudo, com efeito, nasce dali, não se faz por si. Por isso a pessoa que tenho à minha frente, quem quer que ela seja, existe e marca o caminho através do qual eu chego a Cristo, ao tudo que cada coisa é feita. E por isso tenho estima por essa pessoa, respeito, adoro-a, posso adorar o seu rosto. Mas eu só adoro esse rosto se for caminho para a fonte de cada coisa, a fonte do ser. Caso contrário, é como desenhar uma figura sem perspectiva. É uma percepção infantil, primitiva. Embora vivendo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Esta é a definição da mudança profunda da inteligência e da expressão do homem. Desço à raiz da aparência das coisas e chego ao ponto em que a coisa é um outro que a faz. É o tu que a faz, Cristo. O divino coincide assim com a consistência última do real, do homem.